Fair Play, os eventos desportivos em destaque no Algarve. A rúbrica que aproxima o desporto da região. Sábados às 5 da tarde, com repetição aos domingos ao meio-dia. Fair Play, o desporto na tua rua.
Chegou do desporto com mais um Fair Play. Hoje o destaque vai para Vasco Faísca, antigo treinador do Olhanense e que assume agora o comando técnico do Sporting de Braga B. Vasco Faísca passou por clubes em Portugal, Itália e Grécia como jogador, decidiu começar uma nova carreira como treinador e o ano de estreia foi no Olhanense. Esta temporada, os bons resultados no Campeonato de Portugal fizeram o técnico algarvio mudar-se para o norte do país e orientar o Sporting de Braga B. Ao Fair Play, Vasco Faísca falou sobre a sua carreira e comentou ainda a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, que devido à pandemia decidiu promover para a 2ª Liga o Arouca e o Vizela.
Mister, muito obrigado por participar no Fair Play. Antes de falar desta experiência como treinador, fazer aqui um apanhado daquela foi a carreira como jogador. Defesa central, curtas passagens por Portugal, mas muitos anos em Itália, esteve ainda uma época na Grécia. Pergunto-lhe como é que surgiram todas estas temporadas em Itália.
Bem, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui nesta rubrica. É um prazer, ainda para mais sendo um meio de comunicação algarvio, portanto, da minha terra, e portanto é um prazer enorme. A Itália surge na minha vida depois, no seguimento de um campeonato da Europa de sub-18, em que eu participo ao serviço da Seleção Nacional e onde as coisas correram muito bem do ponto de vista coletivo, porque fomos campeões da Europa em 99 na Suécia e, curiosamente, a final foi contra a Itália, onde ganhámos por 1-0 e, a partir desse momento, a minha vida mudou. A minha vida mudou não só porque acabei depois por ir para a Itália exatamente por essas boas prestações que tive nesse europeu, como houve inúmeros interesses de muitos clubes, depois outras hipóteses na altura, mas depois acabei por escolher aquele que me pareceu o melhor projeto na altura, tanto do ponto de vista desportivo como também do ponto de vista económico, que era o Inter. Eu acabei por assinar, era atleta do Sporting, assinei pelo Inter de Milão, que depois me deu emprestado ao Vicenza, onde eu passei os meus primeiros 4 anos em Itália.
Acabaram por ser, precisamente, 143 jogos na 2ª Liga Italiana, mas acabou por ter uma oportunidade na Série A. O que é que acha que faltou para ter mais oportunidades no principal escalão?
Bem, logo à partida foi o facto desse clube, o meu primeiro jogo em Itália é exatamente esse, é na 1ª Liga. Eu, na altura, era muito novo ainda, eu fui para a Itália com 19, 20 anos, e a equipa, o Vicenza, a equipa à qual eu fui emprestado, estava na Série A. E eu acabei por ter essa oportunidade e, curiosamente, foi contra uma equipa que eu gosto muito, que é o Milan. Foi a minha estreia. Tive a possibilidade, para além de me estrear, de levar para casa a camisola de um senhor chamado Paolo Maldini e, portanto, foi também um grande prazer e é uma recordação que guardo com carinho. Depois, o Vicenza acabou por descer de divisão esse ano e por lá manteve-se nas 3 enquanto eu lá estive e, portanto, também um pouco devido a isso, à própria equipa que eu representava, estar na 2ª Liga. Depois, entretanto, eu tive uma passagem por Portugal depois de Vicenza, exatamente porque eu queria dar esse salto para uma divisão acima, e daí surgiu o interesse da Académica, na altura, que estava na 1ª Liga. Eu vim para Portugal, onde representei a Académica no primeiro ano, depois representei o Belenenses nas 2 épocas seguintes, sempre na 1ª Divisão, e depois acabei por regressar à Itália, porque na altura, na última época que tive no Belenenses, as coisas desportivamente já não estavam a correr tão bem, depois de terem corrido muitíssimo bem na Académica. E acabei, lá está, como tinha passado por Itália, tinha muito mercado em Itália e houve um treinador que eu tinha tido no Vicenza que tinha passado para o Padua na altura e acabou por me contratar novamente e eu voltei e por lá fiquei muitos anos.
Mas agora acaba por ter o objetivo de regressar à Itália como treinador?
Digo honestamente que sim. Passou-me algumas vezes pela cabeça ficar a viver definitivamente a Itália, porque é um país ao qual eu sinto muito ligado, e depois no segundo momento, quando fui para a Itália, dessa vez quando fui para o Padua, já fui com a minha esposa. Ela estava grávida na altura, a nossa filha, apesar de ter nascido em Portugal, viveu praticamente a vida quase toda dela em Itália, e portanto temos uma ligação muito forte, mas depois, entretanto, acabámos por decidir que gostávamos de voltar para Portugal, gostava de me afirmar como treinador em Portugal. E depois, sim, não escondo que tenho esse desejo, gostava de um dia voltar à Itália, já como treinador, mas de preferência como treinador já mais afirmado do que tentar fazer carreira step by step em Itália, porque penso que é um pouco mais difícil. E também também daí a minha escolha em ter voltado a Portugal.
E precisamente falar sobre esse início, porque é que decidiu, depois de terminar a carreira como jogador, iniciar uma nova etapa como treinador?
Porque já tinha decidido há muitos anos. Já eu, enquanto joguei, eu aí com os meus 24, 25 anos, este bichinho de querer ser treinador despertou em mim, devido essencialmente a um treinador que tive, e depois também própria maturidade vai-nos fazendo ver o jogo de outra forma, mas esse treinador contribuiu também para que esse interesse despertasse em mim, e porque me apercebi bem nessa altura o quanto um treinador poderia influenciar o rendimento de um jogador individualmente, mas principalmente da equipa. Isso de alguma forma apaixonou-me. Eu fui olhando sempre para o treino e para os treinadores de uma forma muito curiosa para absorver e para aprender aquilo que eles tinham para nos ensinar, mas já com o olho de quem queria ser treinador. Eu, quando venho para Portugal, o regresso, eu já venho com dois níveis de treinador, e recordando que os níveis de treinador são 4, vim já de Itália com os dois primeiros tirados, já com a ideia de querer ser treinador, e fiz, digamos assim, um bocadinho networking para quando chegasse as coisas acontecessem rapidamente, e felizmente isso aconteceu. Tive alguma felicidade pelo meio, mas também penso que também houve mérito, porque houve muita procura, muita pesquisa para que as coisas acontecessem, e felizmente têm acontecido coisas boas neste ainda curto percurso como treinador.
Acaba por ter essa oportunidade de orientar o Olhanense. Porque é que decidiu abraçar este projeto para iniciar a carreira como treinador?
O Olhanense é uma situação muito, muito gira e curiosa, porque lá está, liga-me também à minha passagem por Itália, e a minha passagem por Itália acabou por me ajudar a ter uma oportunidade em Portugal. Como sabe, é sabido, o Olhanense nos últimos anos tem tido SADs com pessoas italianas. Eu voltei para Portugal e a minha primeira experiência no futebol sénior como treinador foi como adjunto do Vasco Matos no Vilafranquense, no Campeonato Nacional de Séniores, equipa que depois nesse ano acabou por subir divisão, foi à final no Jamor com o Casa Pia, e eram as duas, apesar de ter perdido a final, subiam as duas equipas, e foi uma experiência gratificante e onde aprendi bastante. Mas durante essa mesma época surgiu-me um convite de uma pessoa italiana que eu não conhecia pessoalmente, mas que através de outros conhecimentos tínhamos amigos em comum, e ele tinha o desejo de mudar o treinador que estava então no Olhanense, e provavelmente por confiar mais talvez naquilo que eram as minhas raízes italianas e portanto aproximar-se mais daquilo que é a visão dele do futebol e do treino, e acabei por ter essa oportunidade, e estou-lhes muito agradecido a essas pessoas que estavam, algumas delas ainda lá estão no Olhanense, porque foi sem dúvida nenhuma fundamental para eu poder lançar a minha carreira, e felizmente as coisas no Olhanense correram muitíssimo bem.
Orientou então o Olhanense também no início desta época, portanto faz parte daquilo que foi a história do clube esta temporada. Como é que viu a decisão da Federação em atribuir a subida de divisão para as equipas do Arouca e do Vizela?
Bem, em primeiro lugar, vejo com alguma mágoa, porque obviamente estou muito ligado a essa equipa, fiz um percurso grande com eles, um percurso ainda por cima cheio de boas recordações, um percurso ganhador, onde estivemos praticamente do princípio ao fim do campeonato em primeiros, jogando um futebol com o qual eu me identifico, que é o meu futebol, via aquela equipa jogar aquilo que eu idealizava, e portanto isso para mim enquanto treinador é muitíssimo gratificante, se calhar até talvez mais do que a própria classificação, mas portanto fico com mágoa que aquele grupo de jogadores ao qual eu estou muito ligado e aos próprios dirigentes do Olhanense não tenham sido premiados por uma coisa que mereciam amplamente. Depois o facto de estar de acordo ou não com a visão da Federação em relação a esse parâmetro de escolha que tiveram para subir essas duas equipas, tenho que discordar, porque penso que não é justo e penso que facilmente se arranjaria excepcionalmente uma solução que poderia passar num ano excepcional perante uma situação como esta da pandemia, na próxima época, fazer-se um campeonato de segunda liga excepcionalmente maior, com mais duas equipas, e penso que se resolveria todo este problema que está a ser criado e que está a ser altamente injusto só para essas duas equipas, que também chegaram em primeiro lugar, que foi o Olhanense e o Praiense, e que, a meu ver, mereciam tanto como o Vizela e como o Arouca estarem na segunda liga.
Entretanto, e como também já falámos a determinada altura, o Mister é contratado pelo Sporting Braga para orientar a equipa B. Como é que surgiu também esta oportunidade?
Bem, ainda eu me pergunto como é que surgiu essa oportunidade. Lá está, isto sem fugir agora, saindo fora de brincadeiras. Como é que surgiu? Isto presumo eu, porque eu sendo do Algarve, e depois o meu passado futebolístico está muito ligado também ao Sporting, onde fiz parte da formação, joguei em clubes também como a Académica e como o Belenenses, nunca tinha jogado em nenhum clube do Norte, não tinha especiais ligações a Braga, nem pessoas que eu conhecesse. Eu presumo que o Braga tenha visto aquilo que era o meu trabalho no Olhanense, também talvez a passagem no Vilafranquense, com certeza que retiraram informações antes de me contratar. Tive a felicidade do Rubén Amorim, que era o treinador na altura, ter sido chamado para a equipa A, e fizeram-me o convite, e pronto, eu perante um convite de um clube como o Braga, ficou realmente difícil dizer que não, apesar de que filo com alguma mágoa, porque eu estava mesmo muito ligado ao Olhanense, àquele grupo de jogadores, àquela direção, e gostava também, por outro lado, tinha tido muito gosto em acabar aquele projeto, que infelizmente também não acabou devido a esta questão da pandemia, mas foi uma decisão que me custou tomar, apesar de estar contente, muito contente em estar agora a representar o Sporting Clube Braga.
O clube que explicou, quando o Mister foi contratado e anunciada a contratação, que se enquadrava no perfil definido para o projeto da equipa B, ou seja, ter como objetivo potenciar e valorizar os jovens jogadores da equipa do Sporting Braga. Acha que esta missão é sempre mais complicada do que pegar, por exemplo, uma equipa com jogadores que já estão numa fase mais madura da carreira, digamos assim?
Bem, é diferente sem dúvida nenhuma. Se é mais complicado ou não, não sei, eu acho que ambas têm objetivos difíceis de alcançar. O potenciar jogadores, por norma, significa que vais trabalhar com um grupo muito mais jovem, porque depois disto, o potenciar jogadores não é só, de alguma forma, melhorá-los, é também, tu tens que saber conviver essa melhoria, essa aprendizagem que eles têm que ter, têm que também conviver com bons resultados. É óbvio que o objetivo número um é esse que tu acabaste de dizer, e muito bem, que é potenciar os jogadores para que eles dêem o salto para a equipa A. Esse é o principal foco da equipa B e é o principal objetivo, mas também, sabendo que estamos a representar o Sporting Clube Braga, os resultados têm que ir quase de par e passo com aquilo que é o potenciamento dos jogadores, e esse é um desafio muito difícil, porque vivemos constantemente, semanalmente, diria eu, com perda de jogadores de um dia para o outro, jogadores com os quais tu contavas para o próximo jogo, dificuldades que tu não tens enquanto és treinador de uma primeira equipa. Uma primeira equipa tem outras dificuldades, lá está, depois tens os jogadores também já mais velhos, mais afirmados, muitas vezes é mais difícil convencê-los que este caminho que tu queres levá-los, que é este o caminho certo para que a equipa tenha sucesso e para que eles também, de uma forma individual, tenham sucesso, mas são desafios apaixonantes, diferentes, mas não consigo identificar qual deles é o mais difícil.
O Mister, como disse, substituiu o Rubén Amorim para se tornar então treinador da equipa B. O Rubén Amorim, que subiu então para a equipa A, esse acaba por também ser um objetivo?
Não vivo isso como uma opção, nem como um objetivo no imediato, muito, muito sinceramente. Claro que se um dia me surgir o convite, é óbvio que fico feliz, fico contente e vou aceitar. Mas o meu objetivo, neste momento, o meu foco, mas sem dúvida nenhuma, não é nenhuma... não quero parecer humilde, é mesmo aquilo que eu penso. Quero me concentrar na equipa B, quero me concentrar naquele plantel, naqueles jogadores, potenciá-los ao máximo, pô-los a jogar da forma, como eu disse há pouco, que gostei muito de ver o Olhanense, quero pôr este Braga B a jogar à minha imagem. isso, porque isso dá-me um grande prazer, é isso que me dá prazer enquanto treinador, e eu penso e entendo que as coisas depois vêm por arrasto, ou seja, se tu conseguires fazer o teu trabalho, um bom trabalho, os resultados acabam por aparecer, aparecendo os resultados, outras coisas, outros objetivos, se calhar mais ambiciosos, irão aparecer, e depois, quando chegarem, e se chegarem, depois irei tomar decisões.
Aqui na zona do Algarve, no que toca ao futebol, temos o Portimonense na Primeira Liga, o Farense já está confirmado na próxima época também na Primeira Liga, o Olhanense encaminhava-se e, entretanto, agora teve esta notícia de que afinal já não pode ter essa oportunidade de ir para a Segunda Liga. Mas acha que estamos a falar de uma das melhores fases do desporto, no que toca pelo menos ao futebol, no Algarve?
Sim, penso que se concretizasse, se tivesse concretizado, e ainda quero acreditar que é possível, porque o Olhanense, como sabe, recorreu e vai, lá está, isto ainda vai passar, vão passar muitos dias até termos uma decisão final, mas gostava muito que o Olhanense também subisse. Era importante para o clube, eu ficava feliz porque tenho uma ligação especial àquela equipa, e para o desporto, e nomeadamente para o futebol no Algarve, era muito importante, porque o Algarve, como se sabe, é uma região que raramente mete muitos clubes nas ligas profissionais, e poder ter dois clubes na Primeira Liga e um clube na Segunda Liga, clubes com esta dimensão, como o Farense, o Portimonense, o Olhanense, que são clubes históricos do futebol português, não são só históricos do Algarve e do sul do país, mas são históricos do futebol português. Penso que é uma recompensa merecida para o Algarve, porque também é uma região apaixonada pelo futebol, e todo o sul do país também somos apaixonados pelo futebol, e acabamos sempre por ter muito poucos representantes nas ligas profissionais. E, portanto, penso que era bom para o Algarve, mas ao fim e ao cabo para o campeonato em si, porque penso que também haver uma maior dispersão dos clubes também acaba por ser, até do ponto de vista cultural, mais engraçado, esta disputa entre os clubes do sul, do centro, do norte, e não estar tão concentrado como estão na zona mais norte do país, sem nenhum desprimor para o norte do país, que eu vivo aqui, a minha mulher é daqui do norte e escolhi o norte para viver, porque também gosto muito de estar aqui, mas penso que acabaria por ser mais interessante que os clubes estivessem um pouco mais dispersos e que chegassem a todos os cantos do país. E como não posso deixar de dizer que sou algarvio e gosto muito do Algarve, claro que ficaria feliz que o Algarve tivesse mais clubes a representar o Algarve.
Mister, muito obrigado, e que esta situação então passe depressa para voltarem os jogos e continuar a carreira da ascensão como treinador também.
Muito obrigado, obrigado a ti, obrigado a todos os ouvintes.
Por hoje é tudo. Acompanhe as novidades esportivas no Facebook do Fair Play Rua FM ou na tua rádio no Sul. Já sabes, Fair Play, o desporto na tua rua.
Fair Play, os eventos desportivos em destaque no Algarve. A rúbrica que aproxima o desporto da região. Sábados às 5 da tarde, com repetição aos domingos ao meio-dia. Fair Play, o desporto na tua rua.